queria te convidar a voltar junto comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. E aí eu gostaria de saudar também o pessoal lá da comunidade Black Mirror, que está reunido lá na internet. Deus abençoe vocês aí, navegantes. Bom, semana passada eu apresentei um testemunho. E hoje eu gostaria de pensar junto com vocês sobre o lugar espiritual, afetivo e teológico, onde acontece esse testemunho e que experiência do tempo, que ideia do tempo ou que noção do tempo e de história estão presentes em textos como estes que eu tenho lido e compartilhado com vocês. Que relação do testemunho com a história e com o tempo histórico os evangelhos propõem. E aí eu escolhi hoje uma das experiências de Jesus mais cheias de significado histórico, que é esse dia quando ele toma o livro do profeta Isaías e diz que o Espírito Santo está sobre ele. E aí eu gostaria de ler contigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 em diante, para a gente fazer essa breve jornada aí. A notícia boa é que o Messi volta a jogar na semana que vem. Então, venham todos e todas, semana que vem, pastor Ed está de volta. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, presta atenção, e todos o elogiavam. Todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. E no dia do sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José, um tal carpinteiro de Nazaré? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve grande fome sobre a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Ué, vocês estavam todo mundo feliz agora há pouco? Levantaram-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus, que é liso, leve, solto, driblador, passou por entre eles e retirou-se. Amém. Deus querido, muito obrigado pela liberdade, Deus. Nós te adoramos e te agradecemos pela liberdade de te adorar, livremente partilhar a sua palavra e livremente partilhar os nossos corações diante do Senhor. Muito obrigado pela liberdade. E agora, mais uma vez, juntos, juntas, em comunidade, pedimos a graça do discernimento da sua palavra. Pela graça, só pela graça, nos dê o discernimento da sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, desde uma quantidade absurda de profecias no Antigo Testamento, está habituada e nos sugere continuamente a experiência da expectativa. Motiva os seguidores e as seguidoras dessa religião messiânica, profética, que sabe que tem uma responsabilidade na história, a desejar outros tempos, a expectar outros tempos. É claro que alguns têm uma expectativa mais passiva em relação à história, depende e espera que alguma coisa seja feita na direção dele, ou alguma coisa seja feita na direção dele e dela, e outros têm uma expectativa mais ativa. Eles se consideram protagonistas e responsáveis pela história. Mas fato é que existe no ser humano, nesse ser humano, sobre o qual a Bíblia testemunha, desejos de futuro. Desejos de futuro. Somos seres que desejam e cada vez mais projetamos no futuro a realização desse desejo. Sabemos que aqui e agora as circunstâncias não são favoráveis, as dores são cotidianas, os problemas nos assombram, nos assolam e a gente cada vez mais desenvolve uma expectativa que no futuro bom, num além, num lá, num distante, alguma coisa aconteça ao nosso favor e reverta esse processo de catástrofe no qual nós estamos envolvidos. Na maioria das vezes, e cada vez mais, a nossa expectativa vai ganhando contornos futuristas, apocalípticos. Amanhã Deus vai fazer alguma coisa. Sabe a dor de agora? Não se preocupe com a dor de agora. Amanhã Deus vai agir. Sabe a salvação que você deseja e demanda agora? Não se preocupe com o agora, porque o agora é irreversível. O agora não pode ser mudado, o agora não pode ser transformado. Preocupe-se com amanhã. Foque no céu. E céu é o nome dessa ideia evangélica de um futuro no qual Deus vai resolver os nossos problemas. Então, Felipe, lamento a sua artrose. Lamento a sua dor. Lamento o seu sofrimento. No céu Deus resolve isso. Amanhã Deus resolve isso. E a nossa hipótese temporal é que a história vai caminhando linearmente, cumulativamente e progressivamente para que esse céu se realize. Para que esse apocalipse passe logo, aconteça logo, e em algum ponto depois da nossa morte, a gente encontre refrigério e salvação para as nossas almas. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes a gente identifica, por exemplo, 2056 eu vou falecer. Pretencioso. 2056 eu vou falecer. E aí, depois que eu falecer, eu vou descansar das minhas labutas e das minhas lutas, e eu vou encontrar com o meu Salvador na glória, no céu, e lá ele vai se manifestar de maneira redentora e restauradora sobre mim. Depois da morte, depois desse ponto que eu identifiquei num futuro, em relação ao qual eu vou progredindo lentamente, sempre com essa expectativa de que alguma coisa aconteça amanhã. O primeiro problema dessa relação com o tempo é o excesso de falta que isso nos causa. Sobra, excede, muita falta, muito vazio, muita agonia, muita angústia. Porque se hoje não é nada é possível, se agora nada que eu desejo poderá, se eu dependo de uma expectativa meramente futurista, meramente apocalíptica, o que é a vida agora? O que eu sinto agora? O que eu faço com hoje? O que eu faço com o tempo do hoje? Espero. E a ausência, e o limite, e a dor, e o sofrimento. Não, dos anjos, não se preocupe. Essa compreensão de que em algum futuro apocalíptico, Deus vai se manifestar e resolver os nossos problemas, está gerando uma fissura espiritual na gente tão grave, que a gente está vivendo cotidianamente de vazios, incapazes de perceber o gosto do bom, o gosto do reino, o gosto da vida hoje. É um desejo sempre ausente, é uma saudade de um futuro, é uma angústia por um futuro que nunca se realiza. E hoje é só ausência, hoje é só dor, hoje é só sofrimento. A questão é que os evangelhos nos apresentam uma outra possibilidade de se relacionar com o tempo, uma outra forma de se relacionar com os desejos do agora, uma outra forma de se relacionar com as alegrias possíveis para hoje e uma outra forma de compreender, inclusive, esse futuro. Porque quando Jesus de Nazaré assume sobre ele a presença do Espírito Santo e diz que na presença dele, Jesus, na história, chega com ele também o reino de Deus. Quando Jesus diz, hoje se cumpriu essa profecia, ele muda a relação dos discípulos e das discípulas dele, e a nossa relação com o tempo. A gente deixa de esperar que Deus faça algo amanhã, a gente deixa de sonhar e de viver numa angústia, esperando que Deus resolva a nossa vida num futuro, e a gente passa a experimentar aqui e agora, por causa de Jesus, no poder do Espírito, a presença do reino de Deus. Aqui e agora. É como se o céu se abrisse diante de nós, a eternidade se escancarasse diante de nós, e a gente, nessa experiência direta com Deus, experimentasse a glória, ou como diz os textos do Novo Testamento, os poderes da era vindoura já, aqui, ressignificando a nossa experiência com o tempo de hoje, fazendo com que a gente habite o nosso hoje, com mais sensibilidade, e entenda que nesse momento, agora, nesse intenso agora, nesse intenso momento, é o tempo de experimentar aquilo que você imagina que Deus pode fazer amanhã. Ele está dizendo que esse agora, esse momento, é o tempo dele agir e dele se manifestar na sua e na minha vida, agora. Não apenas como sede do amanhã, não apenas como projeção angustiante para o amanhã, mas como possibilidade de estar diante de Deus e de perceber o reino de Deus presente entre nós, agindo em nós agora, nesse momento. Essa experiência com Jesus, com esse tempo que a Bíblia chama de tempo messiânico ou de kairós, não tem a ver com cronometrar o tempo até a morte, não tem a ver com contabilizar o acúmulo de dores e de sofrimento até a morte, tem a ver com uma nova forma de qualificar a nossa experiência do presente e uma nova forma de intensificar a nossa experiência com o presente. De outra forma, dito de outra maneira, você não precisa esperar um amanhã mítico, um amanhã místico e um amanhã apocalíptico para experimentar a obra que Deus quer fazer na sua vida hoje. Você não precisa agoniar-se nessa ausência, nessa saudade de Deus, nessa saudade do que Deus pode fazer, porque com a presença de Jesus entre nós, com o derramamento do Espírito de Jesus entre nós, nós podemos requalificar, reinventar, renovar, revolucionar a nossa vida hoje, aqui, agora. Todos e cada uma de nós somos chamados a experimentar o gosto do reino de Deus agora, nesse momento, e somos chamados também a pensar cada instante da nossa vida de outra forma, a mudar a nossa forma de habitar cada instante da nossa vida. Se você precisa realizar uma mudança significativa na sua vida hoje, você tem hoje, e você só tem hoje para fazer isso. Se você sabe que a forma como você vive hoje precisa ser transformada, você tem esse tempo de agora para se submeter a essa transformação. Você não precisa esperar, você não precisa adiar, você não precisa postergar, porque o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chegou em Jesus de Nazaré, nós ganhamos essa oportunidade de mudar a nossa existência no mundo, mudar o nosso jeito de habitar o mundo e mudar o mundo que nos habita e nos circula. A experiência com o reino de Deus é uma experiência para agora. O que significará dizer que se você continuar esperando, expectando que alguma coisa aconteça na sua direção e não se colocar diante de Jesus, diante dos evangelhos, para que isso comece a acontecer agora, você vai continuar com esse rombo, com esse vazio, com esse espaço não realizado no seu coração, na sua vida. Se você sente, ou de alguma maneira, mesmo que distante, intui que alguma coisa precisa mudar na sua vida, o meu primeiro apelo é que você se coloque nesse lugar, diante de Jesus e diante do reino de Deus, nesse tempo onde a transformação de Jesus é possível hoje. Hoje. Não saia daqui hoje sem essa relação direta com Jesus e com o reino que pode transformar a sua vida agora e começar a transformar a sua vida de agora e em todos os agoras. A questão é que isso não é boa notícia para todo mundo. Nem todo mundo toma como boa notícia a possibilidade de ter a sua vida transformada. Principalmente porque muita gente conformou-se com o mundo ao redor e, como diz o Novo Testamento, até considera a possibilidade de um mundo ao redor ser amável. Contra toda a orientação dos evangelhos e do Novo Testamento, essa pessoa envolveu-se de tal forma com o mundo, encantou-se, seduziu-se, deixou-se seduzir de tal forma pelo mundo, que ela não acredita, não quer, não vê vantagem e também não vê sentido em ter a vida dela transformada. Para que eu vou ter a vida transformada? Tudo ao meu redor me favorece. Tudo ao meu redor me faz bem, me dá prazer, me dá orgulho. Eu sou Messias de mim mesmo. Eu sou Messias de mim mesma. Para que eu vou me submeter a uma transformação? Por que eu quero que as coisas mudem se eu me apaixonei pelas coisas como elas estão? Por que eu quero que as coisas mudem se conformados a elas, ou se conformado a elas, eu tenho todos os benefícios dos quais eu preciso para viver? A questão, irmãos, é que a experiência com o reino de Deus começa com um arrependimento, com uma conversão. E o problema é que nós estamos numa experiência religiosa, brasileira, evangélica, que fez a gente acreditar que a gente não precisa mais de conversão nenhuma, de arrependimento nenhum, para experimentar o que Deus pode e quer fazer na nossa vida. A questão é que a gente se encantou, se conformou com o mundo de uma forma tão, tão grave, tão perigosa. E eu não estou dizendo o mundo, vocês já sabem, já ouviram isso milhares de vezes. Eu não estou dizendo o mundo lugar. Eu estou dizendo lógicas, injustiças, maldades do mundo, maldades no mundo, às quais a gente está acostumado, conformado, moldado por elas, inclusive elas nos favorecem. E aí quando chega Jesus dizendo dos anjos, eu posso transformar a sua vida hoje. A boa notícia para você dos anjos é que tudo isso ao seu redor, que você julgava necessário e que você julgava inclusive encantador, eu posso te libertar dessas coisas e te levar, te elevar a uma experiência de mim mesmo e do meu reino tão, tão gostosa, tão significativa, que você vai aprender que essas coisas não valiam de nada. E eu digo para Jesus, não, por que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer mexer aqui? Está tudo bem, os negócios me favorecem. As injustiças do mundo põem alimento na minha mesa. Por que o Senhor quer mexer comigo? Não tem nada errado, está tudo bem. Dito de forma mais tradicional, a Bíblia está desde o Êxodo. Acompanha a minha call de câncer aqui. A Bíblia está desde o Êxodo dizendo que nós somos uma comunidade em movimento, peregrinante, passeante, que nós não nos encantamos com o mundo ao nosso redor, nem com as estruturas de poder que colocam debaixo dos nossos pés. Nós continuamos caminhando. Nós saímos da opressão do Egito, nós saímos do cativeiro e da escravidão no Egito, fomos colocados no deserto, impulsionados pelo Espírito, aquecidos por Deus e alimentados por Deus para continuar caminhando, para seguir caminhantes na história. Em algum momento, colocaram aparatos desejosos ao nosso redor. As pessoas seduziram a gente com as bondades do mundo, com as belezas do mundo, e a gente parou um pouco de caminhar. E aqui está legal, hein? Eu saí do cativeiro, eu era um escravo no Egito. Disseram para eu caminhar. Vai caminhando dos anjos. Você vai atravessar os mares. Vai caminhando, você vai atravessar os desertos. Vai caminhando, você vai atravessar as tentações. Mas em algum dia, em algum tempo, armaram situações ao nosso redor e a gente se deixou seduzir por elas. A gente mudou o modo peregrinação para o modo habitação confortável. A Bíblia tem duas expressões para essa experiência de desobediência ao espírito da caminhada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz que nós habitamos o mundo, primeiro com essa noção de que o tempo de Deus, que o kairós de Deus aconteceu para a gente, e nós habitamos o mundo como estrangeiros. A expressão do Pedro é paróquia. Nós habitamos o mundo de forma paroquial. O que significa isso? Que a nossa residência no mundo é uma residência passageira. É a residência do estrangeiro, do peregrino, que não se deixa encantar pelos sistemas. Não se deixa encantar pelos sistemas, não se deixa encantar pelas políticas, não se deixa encantar pelos partidos, não se deixa encantar pelo consumo, não se deixa encantar pelo mundo e por nenhuma beleza aparente do mundo. Não se deixa. Sabe que é peregrino. Sabemos que somos peregrinos. O problema é que quando nos colocaram num mundo seduzente, a gente edificou, construiu morada no inferno, construiu morada no caos. Nós passamos a habitar como se pertencêssemos. Perdemos a experiência do kairós de Deus e a vocação de peregrinos. Eu fico pensando se Jesus caísse na tentação de aderir a qualquer desses sistemas do mundo. Eu fico pensando se Jesus caísse na tentação de assumir o trono do Império Romano para devolver o reino a Israel. Quando tentaram colocar Jesus, tentaram demoníaca, diabolicamente colocar Jesus no jogo, no sistema, oferecendo para ele a possibilidade de um reinado, ele disse o que nós deveríamos, podemos dizer: o meu reino não é desse mundo, eu não me deixo encantar por esse mundo. Mais do que isso, ele orou um dia para Deus, dizendo: Deus, vão existir discípulos meus em São Paulo. Aqueles discípulos meus em São Paulo, aquelas minhas discípulas em São Paulo, serão seduzidos e seduzidas a deixar de peregrinar, a criar instalações quando deveriam caminhar, a criar edificações quando deveriam caminhar. Oro, Senhor, oro, Pai, para que o Senhor os livre do mal. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal, que é o mesmo que dizer: eu não peço, Senhor, que o Senhor interrompa a peregrinação deles, mas, por favor, não permita que aquele povo, que aquela comunidade, deixe-se encantar pelas paisagens do caminho, a ponto de ignorar ou de eclipsar a beleza do seu reino. Segundo momento, segundo apelo, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, não vos conformeis com o mundo a ponto de edificar a vida de vocês aqui, nesse sistema, nessa lógica que o Novo Testamento chama de século. A nossa habitação é passageira. E o nosso jeito de habitar o mundo é um jeito modelado pelo reino de Deus e a sua justiça. Pelo jeito como a justiça de Deus modela os nossos passos, ainda que claudicantes. Pelo jeito como a justiça de Deus e os evangelhos de Jesus e as boas novas que saem da boca de Jesus modelam o nosso jeito de conviver, de caminhar conjuntamente nessa peregrinação da comunidade de Jesus, nesse êxodo da comunidade de Jesus. Aqui nessa peregrinação, inclusive, abre aspas, abre parênteses, desculpa, já foram três mensagens, eu estou trocando aspas por parênteses. Rapidinho isso, notinha de rodapé. Nós estamos tão engajados nessa edificação mundana e tão desconectados do reino de Deus enquanto outro tempo e outra forma de habitar o tempo, que nós, evangélicos desse país, estamos desde 2014 lutando uns contra os outros em nome de falsos messias. Falsos messias, falsos. Desviam, propõem desvios à caminhada da igreja, propõem projetos permanentes numa estrutura provisória, eles propõem falsos messias, e a gente está infernizando a vida um do outro para disputar espaço nesse sistema, nessa lógica. Quando o evangelho de Jesus nos convocou para uma experiência diferente com a história e para uma experiência diferente com o reino de Deus, que passa necessariamente por um jeito novo de habitar o mundo, um jeito peregrino, caminhante, nômade, e passa por uma consciência profunda de que as coisas ao nosso redor precisam ser transformadas, mas que ninguém que se apresenta como Messias tem poder para transformar as coisas ao nosso redor, a ponto de nos engajar nessa coisa. Falsos messias. Terceiro momento para o fim agora. Como tempo de nova intensidade, de nova qualidade. A melhor imagem que a Bíblia Sagrada apresenta sobre o reino de Deus é a possibilidade da gente experimentar o reino de Deus como uma mulher grávida. Foi o que eu disse semana passada. A mulher grávida é a melhor metáfora, a melhor imagem, a melhor linguagem para explicar para a gente o que significa experimentar já agora, no tempo de agora, isso que a gente projetava para um futuro. Eu lembro quando eu descobri que Jéssica estava grávida. E eu descobri. Eu cheguei em casa, ela estava chorando na cozinha. Os escritores da Bíblia gostam dessa palavra. Ela estava chorando copiosamente. E eu não sabia por quê. E quando eu vi a Jéssica chorando copiosamente, eu falei: amor, o que está acontecendo? Você está grávida? Aí ela conseguiu chorar mais copiosamente do que o copiosamente que ela já estava chorando. Eu falei: ela está grávida. Que eu nunca vi Jéssica nem chorando, imagino desse jeito, ela está grávida. E o que aconteceu quando a gente descobriu que a Jéssica estava grávida foi o seguinte: eu passei a observar a Jéssica e a forma como a vida dela e a minha foram afetadas por uma presença que já estava e que estaria amanhã ainda mais. Ela já estava grávida. A semente já germinava e fertilizava o corpo dela. Já mudava a minha esposa hormonalmente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, economicamente. Quando a gente descobriu que uma vida vinha, mas que essa vida que vinha já estava, a gente mudou a nossa vida inteira por causa da Lara. Lara nem era uma coisa, ela era uma promessa, ela era uma semente fertilizando, germinando, frutificando, mas nós já estávamos mudando a nossa vida inteira, o nosso jeito de pensar a vida inteira, o nosso jeito de sentir a vida inteira, porque a semente deu o fruto. É isso. Quando nós estamos grávidos e grávidas desse novo, dessa boa nova, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus mude as coisas ao nosso redor e mude as coisas dentro de nós. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos, nós nos constrangemos e deixamos o Espírito afetar a forma como o nosso corpo habita. Eu lembro que a gente conversava: amor, como é que vai ser? Amor, como é que vai ser? E hoje, cada vez singela que a Lara olha para a gente com uma simpatia espiritual que Deus deu para nossa filha, que eu não sei de onde que ela tirou tanto riso, eu fico pensando que naquele dia em que descobrimos que uma vida nova já estava presente e permitimos que a vida nova já presente mudasse a nossa velha forma de viver, de novo, repito isso, que a vida nova que já estava presente mudasse a nossa velha forma de viver. Eu estava diante de Deus. Nós podemos viver diante da face de Deus todas as vezes que nesse instante a gente se percebe grávido e grávida da boa nova e deixa a boa nova mudar a nossa vida inteira. Deixa as boas novas renovar os nossos corpos. Deixa as boas novas mudar a nossa mente. Faz com que as boas novas, ou deixa as nossas boas novas relativizar o mundo ao nosso redor. E essa vida que já está já transforma intensamente agora. Somente as mulheres estão mais ligadas nisso agora, por exemplo. E eu ficava olhando a Jéssica grávida, eu falava, Deus, eu queria saber como é que é isso. Uma vida dentro da vida. Um tempo, outro dentro do tempo. Gita, germinando, fertilizando, fazendo o novo acontecer aqui dentro e aqui, e aqui, e aqui. Arrependimento para mim, e com isso eu termino, não tem a ver com essa carga culpabilizante, angustiante que as religiões lançam sobre nós. Arrependimento é um movimento que a gente toma e realiza quando a gente sabe que está diante da possibilidade da nossa vida ser transformada. Nós nos arrependemos para frente. Nós nos arrependemos para o novo. Nós não nos arrependemos para o ressentimento, para a comiseração, para a desgraça, para a agonia. Nós nos arrependemos como que um empurrão do Espírito Santo de Deus para uma vida nova. É como se no arrependimento a gente dissesse, Deus, germina no meu corpo o teu reino e transforma toda a minha vida ao redor. Dos anjos, você acredita mesmo que eu posso transformar tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você faz, as suas ideologias, os seus acordos com os messias do mundo, a sua forma de consumir, o seu jeito de fazer a economia dos anjos? Você acredita que isso pode ser transformado? Sim, Deus, eu acredito que isso pode ser transformado apesar de mim. Eu me arrependo dessa vida que eu sou e deixo o seu Espírito Santo me empurrar para uma vida nova. Sim, Deus, eu acredito que o Senhor pode transformar a minha vida, a minha forma de viver, e o Senhor pode me colocar em marcha na direção do teu reino que já chegou. Eu acredito, Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo, inclusive, de ter parado de caminhar. Eu me arrependo, inclusive, de ter feito contratos com esse mundo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, inclusive, de ter permitido me seduzir pelas edificações do mal ao meu redor. Dos anjos, você acredita que eu posso transformar essas realidades? Sim, Jesus, eu acredito que eu posso transformar, que o Senhor pode transformar essas realidades. O reino de Deus, aqui e agora, é um anúncio para você e para mim, de que não existe realidade ao nosso redor. Não existe, irmão, realidade ao nosso redor que a presença do Rei do Reino entre nós não possa modificar. Lembram também, por favor, não esqueçam disso, que se eu disse que o reino de Deus é uma mulher grávida, você não deve esquecer que o reino de Deus começa em mulheres grávidas que eram inférteis. A gente não está falando de qualquer experiência com uma mulher grávida. A gente está falando que Deus engravida, irmã, mulheres que não podem dar à luz. O que significa dizer, dos anjos, que Deus engravida você, homem que não pode dar a luz ao novo, mas Deus te engravida do reino dele. O que significa dizer que isso aqui, eu disse semana passada e repito, isso aqui que você considera morto, também é o lugar onde o tempo do Messias, onde a presença do reino de Deus pode fertilizar uma nova vida. Não é qualquer mulher, são mulheres marginais, são mulheres de ventre morto. Somos nós, somos o improvável, somos o inviável, somos o impossível. E aí a gente tem um encontro com Jesus e ele diz, eu sei que você é o improvável, o inviável, o impossível, mas eu sei e eu posso transformar isso. A experiência com o reino de Deus é a certeza de que as coisas ao nosso redor podem ser transformadas. E se nós, como comunidade messiânica, olharmos o mundo ao redor e dissermos, é natural que seja assim, não precisa mudar, não digam isso, em nome de Jesus. Olhar o mundo ao redor e dizer, não deveria ser assim, não foi assim que Jesus agiu no mundo, não foi assim que Jesus cuidou das pessoas, essas coisas precisam mudar. E aí as pessoas te dizem, não, dos anjos, isso não pode mudar. Eu sempre digo para elas, Deus fertilizou o reino no corpo de mulheres de ventre morto. Não existe nada no mundo que Deus não possa fertilizar na presença do reino de Deus entre nós. Você, eu, todos e todas nós somos esse ventre onde o impossível de Deus pode fertilizar a presença do reino agora. E o meu convite último é para que você se arrependa. Nesse sentido de dizer para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu abro a minha vida para que o Senhor gere o novo no meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo das formas velhas de viver, eu me envergonho das formas velhas de viver e digo para o Senhor, na presença do Espírito, empurre a minha vida para o novo. Empurre a minha vida para a salvação. Para a salvação. Eu queria te convidar a orar e a cantar isso. A gente vai dizer: Senhor, sonda a gente. Sonda a nossa vida. Sonda a nossa vida e diz para nós aquilo que a gente precisa mudar. Nisso, quando a gente ouvir a sua palavra dizendo: vocês precisam mudar esse modo aqui de viver, a gente vai dizer para o Senhor: Deus, toma a nossa vida nas suas mãos e muda a nossa vida hoje, muda a nossa vida agora. Irmãos, caminhar com Jesus é viver sob a impossibilidade de se conformar com o mundo, com o nosso mundo particular, com o nosso vício em ser messias de nós mesmos, e não se conformar com um mundo de falsos messias. E o arrependimento diante de Deus, a conversão ao reino de Deus, é a possibilidade de iniciar uma transformação na nossa vida. Se você quer fazer essa oração hoje, se enquanto daqui eu comunicava isso, Deus tomava as minhas palavras e de alguma forma te comunicava algo novo, te convidava a um arrependimento positivo, a um arrependimento que te lança para frente, não a um arrependimento de ressentido, mas um arrependimento convidativo, que te tira desse lugar e te coloca num lugar novo. Aqui, é aqui que eu quero você, meu filho. E aqui nesse lugar novo, põe-se a caminhar. Põe-se a caminhar valorizando cada passo. Põe-se a caminhar valorizando cada dia, cada instante. Porque cada instante que você vive sobre a face da terra é um instante vivido dentro do meu reino. Então, você se arrependeu, põe-se a caminhar. Esse é o convite para um arrependimento que te põe em movimento e não para um arrependimento que te enclausura na dor. Meu convite para você hoje é esse, irmão e irmã. Se você parou de caminhar em algum momento, volte a caminhar, mas como, com que força, com que possibilidade dos anjos, com que saúde? Essa aqui: Deus, eu me arrependo, eu me coloco diante de ti, para que o Senhor realize uma obra na minha vida agora. Essa força que vai emergir, vitalizar você novamente, por causa da sua experiência com esse tempo chamado Reino de Deus. É para você caminhar. Colocar-se em movimento. É para que Deus coloque todos e todas nós em movimento, juntos e juntas, que eu faço esse apelo. Diga para Deus: Senhor, me sonda. Diga sem medo: Senhor, me sonda. Muda a minha vida e me engravida do novo. Esse é o meu apelo em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Enquanto a gente estiver cantando, se você já quiser sinalizar esse movimento, se você já quer fazer o primeiro movimento do arrependimento, para dizer para você mesmo que você está em marcha novamente, que você está em movimento, caminhante novamente, nômade novamente, não mais preso ao mundo, não mais preso ao cronômetro do mundo, mas livre no tempo e no templo do Espírito Santo de Deus, aqui e agora, livre para caminhar, para continuar caminhando, para evoluir, para caminhar mais na direção de Deus, na direção de Deus que vem. Essa expressão do Novo Testamento, aquele que vem e não para de vir, vem o tempo inteiro na sua direção, para que você caminhe o tempo inteiro na direção dele, e cada instante seja um encontro, cada instante seja um encontro novo, um arrependimento para isso, é só para isso, como se isso fosse pouco. E se você quer fazer isso, agora, quando a Adri começar a cantar, você sai do seu lugar e vai. E vai dizendo para você mesmo, eu estou em movimento de novo. Porque ao me arrepender, o reino de Deus me colocou para andar de novo. Eu estou em movimento de novo porque ao sentir a presença do Espírito Santo de Deus sobre mim, eu ganhei coragem para caminhar de novo. Força para caminhar de novo, eu estou caminhando de novo. Quando você vier, se Deus te chama, você vem caminhando para dizer para você que você já está caminhando de novo. Você já está andando de novo. Você já está se movimentando na presença de Deus de novo. E você já ganhou uma nova forma de habitar esse mundo por causa do reino de Deus. Quando a gente cantar, se essa for a sua oração, vem aqui. Já já a gente ora junto mais uma vez. E que Deus te abençoe nesse movimento em direção e dentro do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo.
orar, irmãos? Deus querido, em nome de Jesus, e mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai. Como igreja sua, sua igreja, seu povo, a sua comunidade que peregrina sobre a terra. Nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, para abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração e dizer: Senhor, fertiliza em nós, germina em nós, frutifica em nós a vida do seu reino. Gera em nós a vida do seu reino agora, hoje. Visita o seu povo, venha com o seu Espírito sobre nós. Visita o seu povo e frutifique em nós a vida do seu reino, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs meus aqui agora, Pai, em nome de Jesus, estão diante do Senhor. E como igreja nós queremos interceder, orar, pedir, clamar por eles e por elas. Nós queremos clamar uns pelos outros, orar uns pelos outros. E pedir que o Senhor nos coloque em movimento, Deus. Faça-nos caminhar. Move a nossa vida, movimenta a nossa vida, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Dá discernimento para a gente, que o Senhor tem todo o poder e toda a vontade, todo o amor, para mudar a nossa vida agora, para mudar a nossa vida hoje. Sonda a nossa vida, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e guie-nos pelo caminho do seu reino. Pela justiça do seu reino, pelo amor do seu reino, pelo carinho e pelo cuidado do seu reino. Seja qual for a situação, a luta, o cotidiano desses irmãos e irmãs aqui, nós não pedimos pela gente, nós não oramos por causa da gente, nós oramos pela sua graça, nós oramos no nome de Jesus. E nos colocamos aqui, Pai, arrependidos. Arrependidas, convertidos e convertidas ao seu reino, só por isso, convertidos ao Senhor, Deus, não no nosso poder, não confiantes em nós mesmos, mas convertidos, rendidos, arrependidos diante do Senhor. Muda a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito vocês. Deus dê outra vida dentro da vida de vocês, enche a vida de vocês, para que a palavra do Evangelho de Jesus encontre o mundo através da vida de vocês, da vida de vocês, da vida de todos e todas nós. Vamos cantar mais um pouco e depois a Adri vai botar aquela música para a gente ir caminhante mesmo. Felizes, gratos pela obra que Jesus fez em nós. Amém. Deus abençoe vocês.